Muito bem, na nossa programação de notícias aqui da Rádio Planetário, nesta manhã nós estamos recebendo aqui a psicóloga clínica do Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso, a Rafaela Arente Mendes, aonde nós vamos conversar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental. Primeiramente, Rafaela, seja bem-vinda aqui à nossa programação.
Obrigada, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Vou começar agradecendo então ao convite por estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né, sobre a saúde mental, que é algo tão importante, tão relevante da gente poder conversar e discutir.
Rafaela, qual é o papel do Dia Mundial da Saúde Mental na promoção do cuidado com a saúde mental, especialmente em tempos tão desafiadores como os atuais?
A campanha ela é fundamental, né? Todas as campanhas ela tem o intuito de trazer para a sociedade, além de informação, um espaço de discussão e de pensar sobre os temas, né? Então, o dia 10 de outubro ele é conhecido então como Dia Mundial de Saúde Mental. Essa data ela é comemorada desde o ano de 1992 e a cada ano uma temática específica é abordada. Justamente então a sociedade então discute temas específicos. E esse ano, então, o tema da campanha é sobre a saúde mental no local de trabalho, né? Esse ano, o foco da campanha é esse. E é muito importante, né, a gente trazer o tema da saúde mental. A gente tem percebido a relevância, acho que principalmente, né, acho que nunca se falou tanto de saúde mental como desde o tempo da pandemia. Acho que isso ficou muito evidente a partir disso. Pelos números de pessoas com diagnóstico, com transtornos, com sofrimento, né, em sofrimento psíquico. E aí é relevante a gente poder pensar nisso, para a gente poder pensar em estratégias de promoção e de cuidado, não somente de tratamento, né? Então, as campanhas, e a campanha essa em específico do Dia Mundial de Saúde Mental, ela tem esse objetivo, a gente pensar em estratégias de promoção e de prevenção.
Muito bem, então, Rafaela, quais são os maiores mitos ou preconceitos que ainda existem em torno da saúde mental e como que eles podem ser superados, Rafaela?
Infelizmente, ainda existem, né, muitos mitos em torno da questão da saúde mental. A gente teve muitos avanços, né, ao longo dos tempos, aí, dos anos. Muitos se dão, inclusive, por conta dessas campanhas, né, como do Dia Mundial de Saúde Mental, Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Tudo isso contribui para que a gente coloque esse tema em discussão para a sociedade e tentar desmistificar um pouquinho sobre isso. E o primeiro mito que eu acho que é importante a gente desmistificar, que saúde mental não é o contrário de doença, né? Não é o oposto, né? Saúde mental são vários fatores, ela é multifatorial, ela depende de uma série de questões e não necessariamente alguém que tem algum diagnóstico ou faça algum tipo de tratamento não exista saúde mental, né? Então acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar. Saúde mental não é o inverso de doença, né? Saúde mental envolve muitas coisas. Inclusive o tema da campanha esse ano, como eu tinha citado, é a saúde mental no ambiente de trabalho, porque se entende então que a saúde mental ela está em todos os espaços que o indivíduo ocupa, seja em casa, na sociedade, no trabalho, nas relações. Então é importante a gente começar a entender saúde mental como algo muito amplo. Inclusive, entendendo essas questões de medidas de promoção e de prevenção como algo no campo das políticas públicas, né? Então esse também é um ponto importante da gente desmistificar, né, que a saúde mental ela é única e exclusivamente responsabilidade do sujeito, como se ela fosse algo individual. Se eu tenho um adoecimento, isso é responsabilidade minha. E a gente poder entender que não, né? A saúde mental ela depende então de, como eu já falei, de todos esses campos, de todos esses fatores, e por isso então ela é coletiva. E aí é por isso que existem essas campanhas para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Um outro ponto que eu acho importante também da gente trazer como um mito é que as pessoas que tenham algum tipo de sofrimento, façam algum tipo de tratamento, tenham até algum tipo de diagnóstico, elas são incapacitadas, né, ou têm algum tipo de limitação. Então a gente poder olhar para elas também como sujeitos, né, que podem ter estar ativos, terem atividades, desejos, relacionamentos, enfim. A gente poder olhar para a saúde mental como algo de possibilidades também.
Perfeito, Rafa. E quais são as estratégias que são utilizadas aqui no Hospital São Sebastião Notre Dame, aqui de Espumoso, para garantir que pacientes, cuidadores e também profissionais da área da saúde que estejam psicologicamente amparados, Rafaela?
Então, a gente tem várias frentes, né, de atuação aqui dentro do hospital. pensando na parte assistencial, né, direcionada aos pacientes, né? Então, nós temos acompanhamento psicológico tanto para os pacientes clínicos quanto seus familiares, né? A gente também presta suporte na unidade de emergência, no centro obstétrico. Então, nós temos esse olhar para todos os pacientes internados, além dos pacientes internados em leitos de saúde mental, né? Que aí é uma população específica que acaba internando para tratamento de saúde mental. Então, também é prestado um atendimento, todos na lógica multiprofissional, né? Lembrando novamente que a saúde mental ela é vista como multifatorial, então não é só o psicólogo e o psiquiatra, né? A gente tem assistente social, fisioterapeuta, equipe de enfermagem, né? Os próprios colaboradores da secretaria, do setor de nutrição, todo mundo presta esse cuidado em saúde mental. Então, essa é uma das frentes, a parte assistencial. Quanto à equipe e os profissionais, a gente tem aqui na instituição uma comissão de humanização, né, que é composta por alguns membros, alguns funcionários, do qual eu também faço parte, onde ao longo do ano a gente pensa em estratégias para trabalhar, então, com os funcionários, com os colaboradores, sobre questões de saúde mental. Isso alinhado também com o pessoal do RH, com a nossa psicóloga organizacional. Então, são feitas campanhas, treinamentos, né? Os treinamentos, eles são muito importantes, porque uma das questões que a gente observa, assim, que para dar conta das demandas e do trabalho, a gente precisa instrumentalizar, né? A gente precisa estar preparado para dar conta dessa demanda, e a demanda hospitalar, que é uma demanda muito específica. Então, a gente investe muito nesse cuidado com os colaboradores nesse sentido. Além da escuta, né? E de todos esses espaços também que são proporcionados aqui para os nossos colaboradores.
Perfeito, Rafa. E existe uma relação entre a saúde mental e a recuperação física e também como que o equilíbrio emocional ele pode influenciar no tratamento e também na qualidade de vida do próprio paciente, Rafa?
Total, né? Eu acho que a gente não tem como hoje desassociar uma coisa da outra, né? A saúde física e saúde emocional, elas andam juntas e o paciente, ele tendo recursos emocionais, ele vai lidar de uma forma mais adaptativa, que a gente chama, com as suas doenças físicas, né? Então, é aquele paciente que vai conseguir aderir ao tratamento, é aquele paciente que vai, daqui a pouco, conseguir aderir às modificações impostas pelo adoecimento, até pelo próprio processo de hospitalização, né? Que é um processo, às vezes, muito difícil, porque tu rompe com uma lógica de realidade, né? A pessoa, às vezes, estava na rotina dela, com a família, trabalhando, fazendo as coisas. E aí, por conta de um adoecimento, seja ele qual for, ela precisa parar com tudo, vir para um ambiente que é diferente, né? Um ambiente que é, muitas vezes, invasivo, com medidas invasivas. Então, a parte emocional ela é fundamental para que o paciente consiga se adaptar e dar conta dessa nova realidade, que pode ser temporária, né? Ou pode ser aí por um tempo maior, né? Também é importante para os processos de luto, né? Então, a gente acaba também, infelizmente, tendo questões de óbito, de perda. Então, a saúde mental, nesse sentido, ela é importante não para evitar o sofrimento, porque o sofrimento ele vai existir, né? Mas ele é importante para que as pessoas, os indivíduos, eles consigam se adaptar a essa nova realidade da melhor forma que eles consigam, né? E aí entra a questão da saúde mental, da rede de apoio, né? Da assistência não só hospitalar, mas extra-hospitalar também. Então, são fatores fundamentais para que esse indivíduo consiga, dentro dessa realidade, conseguir viver da melhor forma possível.
Rafa, agora falando sobre autocuidado. Qual que é a importância do autocuidado e também ter um hábito saudável para manter uma boa saúde mental, Rafa?
Então, como a gente falava, né, que não tem como desassociar a questão física do mental. Alguns cuidados físicos são bem importantes para a manutenção da saúde mental, né? Então, assim, sono, né? Um sono regular, um sono com qualidade, né? Descanso, alimentação, rotina é algo bem importante para a saúde mental. Então, você ter uma rotina de trabalho, de estudo, de lazer, equilíbrio, né? Entre todas essas coisas é fundamental. Alimentação também, uma alimentação adequada. O cuidado com os excessos, né? A gente fala muito dos escapes, então, de álcool, substâncias psicoativas, né? Tudo isso vai acarretar num prejuízo de saúde mental. Então, o cuidado com esses hábitos saudáveis, né? A prática de atividade física, né? Existem muitos estudos que associam melhora de sintoma de ansiedade, estresse, própria depressão com uma prática regular de atividade física. Então, esses são algumas possibilidades de autocuidado, né, que dentro da nossa rotina a gente pode fazer, né, a gente pode encaixar. E aí é importante, né, quando a gente fala de autocuidado, a gente sempre poder olhar o que, que é possível para a nossa realidade, né, porque às vezes a gente vê uma dieta muito mirabolante ou coisas que estão muito fora de acesso e a gente começa a se angustiar porque a gente não consegue alcançar aquilo, né. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa olhar para o que, que é possível para a minha realidade, o que, que é possível dentro do meu dia a dia, né, da minha rotina, quantas horas de sono eu consigo ter, o que é uma alimentação saudável para mim, dentro da minha rotina, da minha família? Então, também, a gente, quando a gente fala de autocuidado, é a gente poder se perceber e poder construir algo dentro disso, rompendo também um pouco com essa lógica de idealização e de comparação que hoje também existe muito.
Rafa, muito bem. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental, não apenas no dia de hoje, do Dia Mundial da Saúde Mental, mas também todos os dias, Rafa?
Acho que o importante é a gente poder se conhecer, né, se perceber, entender que é necessário momentos que a gente vai precisar de ajuda, né? Então, todas essas dicas que eu falei de cuidados físicos, elas são possíveis de serem colocadas em prática no dia a dia. Uma outra que eu acho que é importante também é a gente poder estender as nossas redes de apoio. Então, poder pedir ajuda quando necessário, né? Seja para conhecidos, pessoas de confiança, amigos, ou quando for importante também para profissionais de saúde mental, né? Seja lá na sua unidade básica de saúde, seja numa unidade de emergência, seja em consultório particular, enfim, da forma que esse acesso for mais fácil. Então, é importante a gente perceber quando a gente precisa de ajuda e que não seria necessariamente uma dica, mas poder deixar aqui que a gente vive muitas fases, né? Então, também poder entender que é natural momentos em que a gente também não vai estar 100%, né? Vai estar um pouco mais triste, um pouco mais alegre. Isso faz parte das fases da vida. E poder entender isso como algo natural, né? A ansiedade também. Então, são afetos que a gente vai sentir, que a gente precisa e entendendo eles, e que sim, quando eles ficam muito intensos, quando eles nos prejudicam, né, nas nossas atividades básicas, acabam impactando na nossa rotina, a gente poder reconhecer que é o momento de pedir ajuda, de buscar ajuda, né? Acho que essa é uma mensagem importante.
Muito bem, essa foi a Rafaela Arendt Mendes, psicóloga clínica do Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso, onde a nossa conversa foi referente ao Dia Mundial da Saúde Mental, que se comemora hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro. Para a nossa programação de notícias aqui da Rádio Planetário, falou Pedro Vedoia.